Boa tarde, meus amigos que estão acompanhando o nosso Brasil Esporte Clube nesta sexta-feira. Aliás, em termos de semana, dias úteis, né? É o último Brasil Esporte Clube do ano de 2019. Amanhã o Elias apresenta o nosso Brasil Esporte Clube edição de sábado e efetivamente será o último programa esportivo do ano aqui na Rádio Brasil. Depois a gente retorna no dia 6 de janeiro. Com muito prazer, nós estamos recebendo hoje o presidente da Associação Atlética Ponte Preta, o nosso querido Tiãozinho, Sebastião Arcanjo, e que vai nos dar uma entrevista hoje aqui esclarecedora. Vamos trocar uma ideia aqui de uma maneira bastante informal, não é? Bastante coloquial, para que o Tião nos traga informações, detalhes sobre a sua gestão à frente da Ponte Preta. Boa tarde, presidente, tudo bem?
Boa tarde, Prado. Boa tarde, Elias. Boa tarde aos ouvintes também aqui da Rádio Brasil, que estão nos acompanhando.
Muito bem. Bom, Tiãozinho, começando a primeira pergunta, sempre é aquela para que a gente comece o nosso bate-papo aqui, não é? Como é que está sendo o planejamento para a temporada 2020? A gente sabe que, infelizmente, a Ponte Preta, na temporada de 2019, ela acabou não conseguindo êxito, não é? Ficou muito distante da sempre pretensão de subir para a divisão maior do futebol brasileiro, ficou muito longe disso. Infelizmente, não foi como o ano anterior, em que a Ponte quase subiu, não é? E esse planejamento está mais complicado para 2020, está sendo mais difícil, está sendo mais desafiador do que foram os planejamentos anteriores aí. E a gente pergunta isso porque hoje você, na condição de presidente, mas você é uma pessoa ligada à Ponte Preta e sabe de tudo o que acontece aí nos intramuros do Moisés Lucarelli.
Acho que o ano de 2019, se a gente pudesse colocar uma frase que expressa o que foi, é um ano para a gente esquecer, né?
Foi muito complicado.
É um ano
para
a gente esquecer,
né?
Porque eu sempre falo, isso aqui é igual avião, né? Avião, quando cai, não é porque teve um único problema. Foram um conjunto de problemas que acabaram contaminando outras áreas, outros departamentos, uma perda de foco, e o futebol, que deve ser, na minha opinião, a razão da Ponte existir, acabou sendo contaminado nesse processo. A gente vinha muito bem no campeonato e depois da parada para a Copa América, o time descarrilhou, vamos dizer assim, não encaixou. Eu não sou muito a favor de você ficar trocando técnico toda hora, né? Então tem gente até que me critica por conta disso. Esse final de semana, a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem, inclusive ilustrando alguns fracassos importantes nesse negócio. Mas acho que a Ponte experimentou isso também. De modo que a gente então precisa aprender com os erros que foram cometidos e projetar um cenário, na minha opinião, mais positivo para 2020, e nós estamos em busca disso.
Quando que você sentiu que realmente a coisa não ia andar, não estava dando certo, não é? Mesmo a contratação do Gilson Kleina, não surtiu aquele efeito que surtira o ano anterior. Em que momento você achou que não ia realmente dar nada certo para a Ponte?
Eu diria que, na minha opinião, né, a gente começou a se preocupar, quando eu falo a gente, começou a se preocupar, porque eu não me quero me colocar fora de todos os acontecimentos, de todos os atos que ocorreram na Ponte Preta. Alguns eu acompanhei de perto, outros não, mas eu acho que antes da virada ali da Copa do Mundo, né, da Copa América, eu havia colocado minha opinião em torno de alguns projetos que estavam em curso, mas eu acho que criou-se uma ideia, uma expectativa, uma ilusão, né, uma miragem de que num futebol altamente competitivo, com poucos recursos, você acreditar que fazer um discurso para fora, que a Ponte estava andando com as suas próprias pernas, mas por outro lado, fazendo gestos extremamente generosos, queimando ativos importantes, sobretudo das nossas categorias de base, vendendo o jogador a preço de banana apenas para justificar um discurso, mais cedo ou mais tarde se abater no futebol.
Isso aí foi atingiu. Isso foi determinante, quase.
Eu creio,
né,
que sim, como eu falei, é um conjunto de fatores, mas acho que esse foi um fator determinante.
Certo. Elias, vamos trocar uma ideia também aqui com o presidente Tiãozinho.
Vamos lá para a sabatina com o Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho. O Tiãozinho, pegando nessa trilha que você falou no final aí, eu queria falar o relacionamento que você teve com a direção anterior. A gente percebia que não havia diálogo. Você até chegou no Conselho Deliberativo, né, na peça orçamentária, você se colocou contrariamente. Você acha que tinha que ser assim? Não tinha uma outra alternativa? Não existia uma maneira de se relacionar com a direção antiga? Direção antiga, você me conhece, então eu vou nomear aqui. José Armando Abdala Júnior, Gustavo Valho, especialmente esses dois.
Cara, eu estou muito à vontade nesse debate porque eu lutei, tentei, gastei toda a minha energia para tentar fazer uma composição e um entendimento.
Deles com o Sérgio?
Deles com o Sérgio, deles com o nosso grupo, porque a eleição, para mim, ela tem uma questão que chama legitimidade. Nós ganhamos as eleições. Então, quem ganhou a eleição foi a chapa sempre Ponte Preta, encabeçada, coordenada pelo senhor Sérgio Craniero, nosso presidente de honra. Foi ela que ganhou a eleição. Mais de 90% dos votos. Você não pode depois governar com a oposição. Esse é um princípio da democracia. Então, você tinha uma lista de candidatos a presidente da República, cujo esse que vos fala era o primeiro da lista. Tá certo? Eu, por razões profissionais, deixei muito claro que não tinha condições de assumir essa tarefa. Deixei muito claro isso para todo mundo. Então, a lista foi andando até que chegou no Abdala. Quando chegou no Abdala, nós chamamos ele para uma reunião e falou: Abdala, assim, aqui nós vamos trabalhar de forma colegiada. Então, eu não estou inventando nada, estou apenas recuperando o que foi feito lá atrás. Nós vamos trabalhar de forma colegiada, não tem imperador, não tem um cara que decide sozinho. E nós temos que ouvir essas pessoas que estavam em condições de assumir a presidência da Ponte Preta, por razões profissionais, poderiam nomear aqui o Cazu, entre eles, que não podem. O Wesley estava com um projeto, o Vanderlei estava deixando a presidência, a família pressionando muito, também com projetos profissionais, enfim, todo mundo que era os primeiros da lista. O que aconteceu no decorrer do tempo é aquela velha frase da cadeira, dá poder que a gente conhece melhor as pessoas. Então, no decorrer do processo, foi havendo um distanciamento. Até aí, normal, porque vai ter embate.
Só para complementar até sua resposta, para te ajudar. Eles diziam, em conversas comigo, que deve ter com outros repórteres também, eles diziam que o problema é que ocorria uma dificuldade de diálogo com o Sérgio Carnielli. Que o Sérgio Carnielli queria impor a vontade dele única e exclusivamente de maneira unilateral. Como é que você responde a isso?
Eu tenho embates com o Sérgio, cara. Não tem problema nenhum. Tenho embate com outras pessoas na Ponte Preta. Eu acho que ter divergência de opinião é bom, é rico. Quando você monta uma comissão e você chama Prado, Elias, qual a tua opinião? É provável que aqui na rádio vocês vão definir uma pauta. Tem pauta que é consensual, tem pauta que não é consensual. E tem aquela coisa que a gente fala que é do faro. Alguém que consegue enxergar aqui uma oportunidade, encaixa e cria fatos. Então, eu acho que isso é natural. Você quer contratar um jogador? Não pode. Você quer fazer aquilo? Não dá. Você quer fazer um outro investimento? Esse investimento não é prioridade, entendeu? Eu acho, Elias, que o problema é o seguinte. Eu estou muito tranquilo porque eu tentei, conversei, sugeri que esse negócio de sub-23 aqui é um desastre. A ponte não precisa disso. Nós combinamos o seguinte: cada centavo que entrasse na Ponte Preta, isso foi quando, antes da posse ali, nós tínhamos que dedicar esse centavo para o acesso da Ponte Preta. 60% no profissional, 40% na base. Foi esse o acordo, simples assim.
Mudou a rota,
sem avisar os russos, tá entendendo? Combinou com os russos? Não. Aí você fala assim: nós gastamos quase mais de R$1 milhão. No sub-23. E entramos na reta final do Campeonato Brasileiro com salários atrasados do time principal, que era o nosso principal projeto.
E o sub-23 foi um verdadeiro vexame.
Um fiasco total.
Agora, viu, Tião, a pergunta que eu faço é a seguinte: se não tivesse acontecido esse problema com a Abdala, a doença dele, ele se afastaria?
Não sei, porque afastamento é sempre uma coisa de caráter muito pessoal. Eu tenho que respeitar decisões. E disse a ele, não quero fazer nenhum ataque pessoal nem a ele nem a ninguém. O que eu conversei foi o seguinte, olha só. Derby. Chamei o pessoal, eu tomei a iniciativa. Falei assim, é o momento a gente fazer, repactuar as coisas aqui, porque o adversário principal nosso é o Guarani.
Sem dúvida.
Então nós temos, vamos juntar todo mundo aqui, fazer uma foto. Vamos para o estádio todo mundo junto, para sinalizar a unidade. Vamos para o vestiário. Tentei, não deu certo. No segundo turno, tentei de novo. Não,
mas estavam acontecendo já problemas,
entendeu?
Sérios, né?
Não deu certo, entendeu? Aí veio o debate da arena. Vamos debater a arena. Não tem problema. Eu não sou obrigado a comprar prato feito. Ninguém é obrigado a comprar prato feito. E o conselho não vai aprovar prato feito. Tem que ter plano de negócio, tem que ter tudo direitinho, tem que aprovar na prefeitura, tem que trazer investidor. É investimento de longo prazo, não é uma decisão do presidente da Ponte Preta isoladamente. Ah, esse assunto nós não vamos discutir. Então, de repente, começou a afastar pessoas que eram da chapa que ganhou a eleição e trazer para a diretoria da Ponte Preta pessoas que declaradamente tentaram, inclusive, impedir que a diretoria tomasse posse. Entendeu? Nós, quando começou o Campeonato Paulista em 2018, que nós jogamos o primeiro jogo com o Ivan, com o Emerson, nós íamos colocar o Xavier em campo, com o Sairável, com o Felipe Cardoso. Foi uma decisão que nós tomamos, vamos colocar os garotos. No meio, acabou o jogo, o Tite estava lá no vestiário. Estava assistindo o jogo, o Tite. Os caras desceram e falaram: pô, vocês têm três moleques aí que vão dar futuro. Nós fizemos assim: esses moleques não vendem. Não vendem. Não vendem. Então, esse foi um tema de divergência. Então, mas não é um tema do Sérgio, era um tema nosso.
Quem que eram os três? O Ivan?
O Ivan, o Emerson.
O Emerson.
O Felipe Cardoso.
O Felipe Saraiva. Eram esses três.
O Felipe Cardoso, que o Santos queria.
Ah, verdade, verdade.
E aí veio o time da Espanha, que ofereceu o dobro que o Santos tinha oferecido.
Então, o que você está querendo dizer é que esses, por exemplo, o Emerson e o Felipe Cardoso, quando eles foram colocados no time titular, a combinação prévia do colegiado, porque naquela época o colegiado já existia, você está querendo dizer que a combinação era não fazer qualquer tipo de negócio com esses jogadores.
Não fazer, porque... Ah, mas se precisar. Aí eu disse, não, se precisar a gente resolve. Mas não queima, não vende. Porque esses moleques era dinheiro em caixa. Pô, o Tite falou isso, estava lá no...
Mas quando o Emerson fez... Mas quando o Emerson, por exemplo, foi negociado, que fez a ponte lá, depois foi parar no Barcelona... Já tinha o racha? Já tinha o afastamento do Sérgio?
Já tinha
o afastamento do Sérgio? A confusão
começou com o Felipe Cardoso, que foi o primeiro.
Foi a partir dali.
Foi pro Santos. Tem que segurar os garotos. Por quê? Nós tínhamos claro o seguinte: a Ponte não pode ficar na Série B.
Não, então tudo bem, agora é importante
o
que
o risco era no Campeonato Paulista.
Eu não sei, Prado, mas é a primeira vez que eu estou escutando essa versão.
Nós resolvemos correr o risco no Campeonato Paulista.
Não, eu também não sabia desses detalhes.
Sofremos uma pressão, porque nós tínhamos que... conversamos com o Eduardo naquela época. Eduardo, está na hora do Ivan jogar. E vamos construir um plano com o Aranha. Eu peguei um Uber vindo para cá... com um torcedor da Ponte dirigindo o Uber, de uma das organizadas. Tiozinho, explica bem essa história do... Como é que foi? Eu falei, a história foi essa, Aranha. Nós temos um plano para você aqui. Um plano de transição. Fui na federação, conversei com o Mauro Silva. O que você quer fazer da vida, meu irmão? A gente vai colocar o Ivan para jogar. Você vai ser o reserva. Vamos colocar o Emerson para jogar. Vamos colocar o Felipe Sarai, vamos colocar o Felipe Cardoso. E todo mundo falava que ia ser 7-1 pro Corinthians. Tá certo?
No fim foi completamente diferente a coisa.
Lá, né? Que jogou todos aqueles moleques, tirando o Saraiva que está voltando agora, acho que foi bom acerto.
Legal, nós estamos aqui entrevistando o Tiãozinho, que é o presidente.
Estou colocando como dizer assim: o início da crise começou ali.
Perfeito. Nós estamos com o Tiãozinho aqui, presidente da Ponte Preta, fazendo esse trabalho. Uma entrevista coloquial aqui, trocando ideias. Algumas novidades já surgiram aqui. Opa! Durante essa entrevista, não é? A gente vai encerrar agora a primeira parte da entrevista e, na sequência, vamos trazer mais detalhes, mais um bate-papo aqui com o Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho, presidente da Macaca. Vamos lá.